7:30, está no ar o nosso T-News, edição local e regional, pela sua rádio T88.9. Nesse momento, cerca de 30 municípios da nossa região estão acompanhando o nosso T-News e nós já estamos aguardando o contato do deputado federal Sérgio Souza, que vai conversar com a gente direto de Brasília, trazendo informações importantes nesta manhã. A entrevista já está agendada, daqui a pouquinho nós já vamos ter o contato aí do parlamentar. Queremos lembrar que vamos falar aí a respeito da lei de concessões do pedágio, a lei federal 13.448/2017, que aonde o deputado Sérgio Souza foi o relator da chamada nova lei das concessões, né? O autor do dispositivo também que insere na proposta a proibição de prorrogação dos convênios de pedágio nas rodovias federais do Paraná, sem que a renovação esteja prevista no contrato do edital de licitações originais. As novas concessões terão cerca de 3,5 mil quilômetros de rodovias pedagiadas, dividido em 6 lotes. O prazo das atuais concessões, né, vão até novembro deste ano, né, de 2021. A primeira audiência pública sobre o tema está marcado para o dia 2, né? Nós já estamos aqui para conversar com o deputado Sérgio Souza, já está na linha, vai conversar com a gente a partir desse momento. Deputado Sérgio Souza é uma pessoa que, na verdade, os políticos do Paraná respeitam muito e o Paraná aprendeu a respeitar, porque esteve também atuou junto com o ex-governador Orlando Pessutti, era uma das pessoas de confiança do ex-governador Orlando Pessutti. Pessutti, que vocês já sabem, ajudou a construir aqui a nossa cidade de Cantagalo, fez muito pela nossa região, Irmonde, Laranjeiras do Sul, que está nos ouvindo, Marquinho, Palmital, Santa Maria, você que está nos ouvindo em Mangueirinha, sabe do que eu estou falando, Candói, bom, toda a nossa região da Cantu, Iguaçu, aqui, Centro-Sul, Centro-Oeste do Estado do Paraná. Deputado Sérgio Souza assumiu o Senado Federal em 2010, ficou até 2014, foi para a Câmara Federal, primeiro, segundo mandato agora, e está aí como relator, foi o relator aí da nova lei das concessões aí, da questão do pedágio. Nós vamos falar a respeito desse assunto, mas nós vamos conversar já com o deputado. Deputado, seja bem-vindo à Rádio T, é um prazer conversar com o senhor aqui nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, Ponciano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T, aos meus amigos da região da Cantuca de Iguaçu, como o Berto Silva aqui em Laranjeiras do Sul, a nossa prefeita Marta de Guarulhos, o Juninho, prefeito do nosso querido Marquinho, Neymar, prefeito do Virmon, e a todos os amigos que nos escutam.
Deputado, o senhor tem uma linha muito grande aí de atuação aqui na nossa região, e hoje é o nosso bate-papo aqui para nós falarmos com relação à questão dos pedágios. Saiu aí recentemente o mapinha, muitas pessoas aí preocupadas, vai ter novas praças, vai não sei o que, vai não sei o que, mas por que não perguntar realmente a quem está acompanhando, a quem foi o relator e como que vai funcionar, deputado, a questão das concessões aqui no Paraná? Parece-me que tem uma reunião agora, no dia 2, uma audiência pública sobre esse tema, né? Aqui no estado, nos fale a respeito, por favor.
Pedágio no Paraná é algo polêmico há 23, 24 anos, né? Desde quando ele foi implementado pelo ex-governador Jaime Lerner, chamando de anel de integração. É um pedágio caro, é um pedágio que foi feito numa época que nós tínhamos inflação ainda, onde a taxa Selic chegava a 25%, e nós tínhamos um tráfego nas rodovias muito menor do que é hoje. E alguns governadores que vieram na sequência também fizeram alguns aditivos e deixaram o pedágio ainda mais caro. Pedágio que elegeu e derrotou muitos candidatos aí durante esses anos todos. Em 2016, o presidente Michel Temer, ele decidiu fazer um programa de infraestrutura e logística para o Brasil, tentando otimizar aeroportos, portos, ferrovias e rodovias. E mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei, que é a nova lei de concessões. E naquele momento, eu imaginei, Esta é uma das leis mais importantes que tem para o Paraná, porque se nós não tomarmos cuidados com ela, nós podemos ter o pedágio mais famigerado do Brasil prorrogado no nosso estado. E numa articulação política que fizemos, eu consegui ser o relator dessa nova lei. E o objetivo principal na relatoria dessa nova lei era proibir a prorrogação dos pedágios no Paraná e no Brasil, os pedágios da década de 90. Né? Todas as concessões, elas são dadas por um período com a possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. Isso é a lei geral da concessão no mundo todo. E nós não poderíamos deixar o Paraná prorrogar um pedágio que faz muito mal ao nosso estado. Então criamos um mecanismo, proibimos a prorrogação do pedágio, e criamos mecanismos para que nós tenhamos novas concessões. Não somos contra pedágio. Nós temos novas concessões com tarifas justas e com os investimentos necessários. O governo federal, em parceria com o governo do estado, vem fazendo os estudos aí há pelo menos um ano e meio. E agora chegando aos finalmente, desenhando os trechos, valores de tarifas e os investimentos que vão acontecer nas rodovias. Nós vamos ter algo em torno de 800 quilômetros a mais concessionados do que nós temos hoje. Vamos ter mais praças? Vamos. Por que nós vamos ter mais praças? Porque temos trechos novos, aí pelo menos 12 praças serão nos trechos novos, e umas 3 praças estão dividindo trechos que são hoje abusivos. Por exemplo, se você está lá no norte do Paraná, lá em Jataizinho, tem uma praça que está na divisa com São Paulo, que o pedágio chega a R$ 24, R$ 25. Não é possível. E para pegar 2 rodovias, você não tem como fugir. Ou você faz a curva e pega o pedágio, ou faz a curva e pega o pedágio. O que vai acontecer? Vão ter 2 praças nas rodovias diferentes, e o pedágio de R$ 24 vai cair para 15, em torno de R$ 7,50 em cada uma das praças. Na 277, que é a rodovia que corta, que vai de Foz do Iguaçu, vem aqui até São Luís do Purunã e depois vai para o litoral, passando por Cantagalo, é uma rodovia que é ineficiente. Você paga um pedágio em média de R$ 12 por praça para andar numa pista simples, e você tem ela engessada, demora 2, 3 horas mais de tempo para chegar com a sua carga ou chegar na viagem com a sua família ou a trabalho que anda com carro baixo, do que levaria numa pista dupla. Então ela custa caro, 2 vezes, pelo preço da tarifa e pela ineficiência da rodovia. Nós vamos ter pedágio nessas rodovias que vão ficar aí em torno de R$ 7, R$ 8 por praça, veja só, mais barato do que é hoje e com rodovias duplas, com todos os investimentos. Isso é justo, isso é possível. E se no futuro, daqui a 10, 20 anos, nós tivermos um aumento significativo do tráfego nessas rodovias, e esse aumento do tráfego, ele não foi calculado quando do leilão da licitação, lá atrás, há 10, 15, 20 anos atrás, nós teremos um reequilíbrio, porque a concessionária, ela tem um faturamento de em torno de 10%, que é a taxa de retorno dela, sobre o investimento que ela faz e sobre o custo de manutenção da rodovia. Se você aumenta o tráfego, você aumenta a arrecadação e o custo é o mesmo, cai a distribuição de recursos para ela, inclusive baixa a tarifa, porque não tem outra saída, e nós escrevemos uma lei realmente nesse sentido. Então, o que nós teremos no Paraná, lógico que começa agora no dia 2 as consultas públicas, as audiências públicas, e teremos audiência pública presencial em Guarapuava, em Cascavel e nas principais cidades do Paraná, a partir do dia 2 de fevereiro agora, e só após as audiências públicas é que fecharemos quais são os investimentos que serão feitos nas rodovias de duplicações, contornos, passagem de subnível, viadutos, obras de arte e assim por diante, né? Iluminação e por aí vai. Vai ter 100% Wi-Fi nas rodovias do Paraná que serão concessionadas e por aí vai. E após esses estudos fechando, é que o valor será definido. Esses valores, por enquanto, são provisórios, serão definidos os valores e vai a leilão. Indo a leilão esses valores definidos, eles podem ainda ter um desconto de até 17%, e o critério de desempate seria a outorga, mas nós estamos discutindo isso. Esse ágio de outorga, ele voltaria pelo menos 50% dele para reinvestir na própria rodovia, em obras que não foram projetadas, que não estão no contrato, no edital de licitação. Imagine que caiu uma serra ali em Nova Laranjeiras, e como aconteceu na Serra do Mar alguns anos atrás. Isso não está previsto, é um caso fortuito e tudo mais, de repente precisa, ou precisamos fazer um contorno em Cantagalo. Não está previsto no início, então temos que buscar o recurso em alguns lugares. Aí pode pegar desse dinheiro. Não gastou, vai para reduzir tarifa. Tem muita coisa boa para vindo por aí. O principal é de que de 5 a 7 anos nós teremos todas as rodovias duplicadas no Paraná, a 277, e num pedágio mais barato que é hoje.
Deputado, é importante salutar tudo aquilo que o senhor relatou aqui para a gente. A região nesse momento nos ouve. Quero mandar um abraço ao pessoal lá de Chupinzinho, estão confirmando aí audiência, saudade do Iguaçu. Também Palmital, olha, o pessoal aí diz que estão ouvindo e estão gostando do tema. Mas eu quero falar agora, deputado, e eu sei que o senhor é um deputado ruralista, um deputado que defende bastante o agro, e o nosso agro aqui da nossa região e do Paraná, o Paraná, que é o celeiro agrícola nacional, e os nossos produtores que estão aí um pouco em alerta com a grande quantidade de chuvas, já alguns perdendo feijão, outros já se preocupando com soja. Mas o senhor foi eleito agora, no dia 1º de dezembro do ano que passou, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária para o biênio 2021-2022. A posse deve acontecer agora no próximo mês, né, deputado? E frente a essa importante bancada do Congresso, que faz parte mais de 250 deputados, cerca de 40 senadores, quais serão os principais desafios? O que o senhor vai atuar? De que forma será a sua atuação nesse sentido, deputado Sérgio Souza?
Luciano, todos os ouvintes da Rádio dele, nossos amigos de Palmital, Paulo Pinto, nosso presidente da Coprocel, aqui de Laranjeiras do Sul, a cooperativa agropecuária. Eu tenho um envolvimento com o agro há muitos anos, desde o tempo em que trabalhava com Orlando Pessutti, que sempre foi um deputado também ligado ao agro, à Assembleia Legislativa, e sou agricultor, meu pai é agricultor, nasci e me criei na roça. Chegando em Brasília, você defende as causas do seu estado, da sua gente, do seu povo. Não tinha como ser diferente, não atuar em favor do agro, e muito incentivado naquele momento pelo nosso saudoso deputado Moacir Michelletto. E a Frente Parlamentar Agropecuária é uma frente parlamentar muito organizada em Brasília. Alguns dizem que é a frente parlamentar mais poderosa do Congresso Nacional, porque a gente realmente entrega, a gente produz muito, nós temos uma equipe técnica maravilhosa, nós temos por trás da Frente Parlamentar Agropecuária o Instituto Pensar Agro, e esse Instituto Pensar Agro é composto por 47 entidades, incluindo aí a ProSoja Brasil, a Abra Milho, a Abrapa, que é do algodão, a BPA, que é da proteína animal, pegando frango e suínos, a BIEC, que é do boi, você pega o CB, que é das cooperativas, pega a CNA, que são dos sindicatos rurais, e vai embora, da batata, tudo que você imaginar, do leite, né? Tudo que você imaginar que envolve o agro tem assento no IPA, e o IPA é quem nos dá o suporte técnico e a orientação técnica para nós atuarmos no legislativo. Por isso que nós estamos tão organizados e entregamos tanto. Nós temos aí algumas pautas muito importantes para o nosso setor produtivo que mais cresce no Brasil e o mais importante deste país, porque nós estamos falando aqui de vida, de produção de alimentos. Nós, o Brasil, que éramos importador de alimentos há 4, 5 décadas atrás, passamos a ser o segundo maior exportador de alimentos, alimentamos os nossos 210 milhões de habitantes no Brasil e mais 1 bilhão de seres humanos ao redor do planeta. E segundo a ONU, nós teremos a obrigação de alimentar mais 1 bilhão até 2050 e para isso nós teremos que quase dobrar a nossa produção agropecuária. Agora enfrentamos alguns gargalos, algumas do ponto de vista logístico, de infraestrutura, e enfrentamos muitos preconceitos. Esse preconceito ele está intrínseco na sociedade urbana dos grandes centros, na opinião formada pela mídia, novelas, carnavais e assim por diante, de que o agro entrega na mesa do cidadão um prato de comida com veneno, que não é verdade. Nós entregamos o alimento de melhor qualidade, é só ver que a expectativa de vida do brasileiro, segundo o IBGE, está beirando 78 anos, divulgado agora no ano de 2000, no finalzinho do ano de 2020, enquanto que na década de 50, quando 100% do nosso alimento era orgânico, nem fertilizante tinha, muito menos defensivos agrícolas, a expectativa de vida brasileira era 47 a 49 anos. Então, nós não colocamos veneno na mesa das pessoas. Um outro preconceito e uma divulgação pejorativa que faz com relação ao agro, principalmente na Europa, é de que nós estamos queimando a Amazônia e derrubando a Amazônia para poder plantar soja e criar boi. Não é verdade. Menos de 10% da área plantada no Brasil de soja e criação de boi estão na Amazônia. Na Amazônia legal. Na Amazônia continental. Nós temos dados de que o Brasil é o país do mundo que mais preserva. Temos 2/3 do território em floresta nativa. É um país que tem uma legislação ambiental fantástica, onde nós implementamos matas ciliares, reserva legal e por aí vai. Nós criamos agora, foi sancionado semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, o PSA, que é o Programa de Pagamento de Serviços Ambientais, que o produtor rural pode receber por aquela parte da área que ele está conservando em floresta. Então, os nossos grandes desafios nos próximos anos, conscientes, são alguns, eu cito aqui para você os mais importantes. Nós temos que desmistificar essa imagem que se criou no Brasil e lá no estrangeiro com relação ao nosso produtor rural, ao alimento que o Brasil produz. Nós produzimos o alimento da melhor qualidade, incomparável com qualquer país do mundo. Nós somos muito bons no que nós fazemos. Nós precisamos demonstrar ao planeta de que nós não estamos desmatando a Amazônia, de que nós conservamos as nossas florestas, de que nós temos responsabilidade ambiental e de que nós produzimos de maneira sustentável no plantio direto, em terras com curvas de níveis, nós temos matas ciliares, nós temos reserva legal, nós produzimos com qualidade ambiental. Precisamos mostrar isso ao mundo. E dentro do Congresso Nacional, nós precisamos tratar de algumas legislações que são importantes, muito caras ao agronegócio, precisamos resolvê-las. Por exemplo, regularização fundiária. Nós temos uma lei tramitando, uma lei vigente, que está agora por findar, agora neste ano, que é a regularização fundiária em faixa de fronteira, que eu sou até o relator dela na Câmara e está no Senado, para nós darmos uma modernizada dela, para resolver todo esse problema que vai aí de Nova Laranjeira para frente, passando para o Guaraniaçu, até chegar na divisa, que essa faixa de fronteira tem muita terra pendente de regularização fundiária. Não estou falando dos assentamentos. Assentamentos, nós já estamos cuidando junto ao INCRA e vamos entregar o CCU e os títulos para todos os assentados no estado do Paraná. Nós estamos falando de regularização fundiária na região norte da Amazônia, porque se você tem a regularização fundiária, você sabe quem é dono, você dá o título para essa pessoa consegue investir naquela propriedade e se ela fizer um desmatamento ilegal, você tem o CPF dela. Se ela fizer uma queimada ilegal, você tem o CPF dela. E nós teremos como controlar isso tudo. E outras legislações, como licenciamento ambiental, a modernização da legislação dos defensivos agrícolas, e por aí vai. Temos muitos desafios pela frente, porque se nós resolvermos o problema da nossa cozinha, Não tenha nenhuma dúvida. Quem vai ganhar isso, quem vai ganhar é o Brasil, é o produtor rural, porque nós produziremos mais barato e o consumidor terá alimento à sua mesa no Brasil mais barato e nós teremos mais competitividade no mercado internacional.
7:51, 7:51, eu estou conversando com o deputado federal Sérgio Souza. Deputado, eu acho que a nossa região aqui com a Água, tem muitos assentamentos, tem muitas pessoas também aí aguardando ações, né? Principalmente aí que venham do Congresso Nacional, ações positivas para a pequena propriedade, médio, e também incentivando o grande produtor, estão com certeza muitas pessoas antenadas. A exemplo, o senhor falou da Coprocel. Coprocel agora nos envia uma nota que está precisando de 20 trabalhadores aqui em regime aqui na safra, agora temporários, mas está gerando o emprego. O emprego hoje vem do campo de uma forma magnífica, com números e com estatísticas, né, e que são alarmantes do crescimento, até mesmo do PIB. No mesmo o ano em que passou aí, que tivemos essa pandemia, o agro fez a grande diferença. Porém, deputado, 7:52, nós vamos até às 8, e eu quero simplesmente agradecer a sua disponibilidade, a sua franqueza na fala quando contactamos para essa entrevista, e também contactamos por ver a grande atuação sua na região, sendo deputado que libera recursos, que está junto com os prefeitos, que está junto com as suas lideranças políticas e que é um deputado bairrista, podemos dizer assim, defende a municipalidade. E esse pedido, deputado, que lhe faço aqui também, para que olhe com bons olhos o município de Cantagalo e no que puder nos ajudar, para que possamos fazer, quem sabe, uma parceria futura junto com esta população, e o senhor que já trabalha pela região, será um prazer, porque nós precisamos de pessoas comprometidas com aquelas pessoas que mais necessitam dos nossos representantes aí na esfera federal. Gostaria que o senhor também falasse algo a respeito disso que acabei de lhe indagar.
Oceano e os meus caros ouvintes de Cantagalo, nós temos uma história com o Orlando Pessutti, então deputado estadual, também de longa data com Cantagalo. Eu, como deputado federal, senador, Cantagalo, não tive nenhum envolvimento político nesses últimos anos. Com a Mari, ali a nossa prefeita de Goiuxim, nós temos cuidado de Goiuxim, quem passa por lá, muito do que vê da transformação é um trabalho que nós estamos fazendo juntamente com ela. O Zinho, ex-prefeito do Marquinho, agora o Juninho, tem muita coisa ali que é trabalho nosso. Com o Neymar, prefeito de Viamão, nós temos ali um trabalho maravilhoso que estamos executando, principalmente ligado ao produtor rural, com o Alberto Silva, prefeito de Laranjeiras do Sul, um trabalho em Laranjeiras realmente diferenciado. E agora, com a conversa que tivemos, eu e você, durante essa semana passada, nesse estreitamento de conversas políticas, nós vamos passar também a ajudar Cantagalo. Você terá a responsabilidade, junto com seus amigos, de identificar aquelas causas, aqueles projetos prioritários que nós precisamos fazer por Cantagalo para melhorar as condições de vida das pessoas, seja no rural, seja no urbano, seja na saúde, na educação, aonde vocês entenderem que é prioritário. E nós vamos iniciar este trabalho para que nós possamos fazer com que as pessoas e as cidadãos, os amigos de Cantagalo possam também receber um pouco mais de volta do governo federal daquilo que vocês entregam todo dia quando pagam impostos. A representação é assim que ela funciona. Quando a gente está lá em Brasília, a gente cuida no geral de todo mundo, seja do ponto de vista do agro, do municipalismo, da legislação para termos um pedágio justo e por aí vai. Mas quando nós precisamos também trazer de volta um pouquinho do recurso que nós pagamos, dos impostos que nós entregamos ao governo federal, na forma de emendas, na forma de recursos, de programas do governo federal, para melhorar as condições de vida da nossa população de Cantagalo. Pode contar comigo, vamos sentar aí nos próximos dias para a gente traçar aí as nossas metas naquilo que podemos fazer para Cantagalo.
Obrigado. Obrigado, deputado Sérgio. Quero lhe agradecer pela, mais uma vez, esse voto de confiança também. Começar a nos atender, Cantagalo. A pessoa fala, mas o Ponciano está envolvido, o Ponciano está participando do processo, tem cargo eletivo? Não, não tenho cargo eletivo. Tive uma passagem na Câmara de Vereadores, presidente da Cancop na região, membro da UVEPAR, mas hoje, como comunicador e como uma pessoa que tem talvez aspirações futuras, tenho que ver quem realmente está fazendo um trabalho bom, sério e de resultado na região, para que possa também começar um trabalho. E nós aqui, enquanto população, que ajudamos muitos outros parlamentares que esqueceram do município no passado, possamos ter uma pessoa à altura daquelas pessoas que têm compromisso, que tem seriedade ao assumir um compromisso com um parlamentar, que vai ter a mesma reciprocidade com nós e vai nos atender as nossas demandas. Eu quero lhe agradecer e deixar um espaço aí em aberto para suas considerações finais, deputado, e com certeza nós vamos reunir alguns amigos, em breve discutir aqui algumas demandas e estaremos aí apresentando ao senhor. Sucesso, que Deus abençoe, e a partir de fevereiro aí, frente à nossa bancada agropecuária, aí na Câmara Federal, desejamos um êxito muito grande e estamos à disposição para divulgar as informações com relação ao pedágio e com relação também à sua atividade parlamentar na região. Grande abraço, que Deus abençoe.
Agradeço, Ponciano, a oportunidade de falar contigo no seu programa, no TNews, na nossa Rádio TT Cantagalo, e ouvida em toda a região que eu atuo, e ter uma oportunidade de a gente fazer uma prestação de contas do que a gente está fazendo enquanto parlamentar no Congresso Nacional em favor do nosso povo do Paraná, especialmente da nossa região da Cantuva Iguaçu. Um bom dia a você, um bom dia a todos os nossos ouvintes, que Deus abençoe a todos.
Foi aí a participação do deputado federal Sérgio Souza, direto de Brasília, às 7h58.